Bem, pessoal, eu queria pedir licença rapidinho para vocês para fazer uma homenagem aqui de uns 2 a 3 minutinhos. É que, como esse é um episódio especial, a gente queria dedicar ao professor José Carlos da Mata Ribeiro, que morreu agora no final de janeiro. Para quem não conhece, ele foi professor de História do Brasil aqui no Recife. Ele deu aula da década de 70 até 2020 em vários colégios. E a gente pode citar o Marista, o Alfa, o Contato e o NAP, onde ele deu aula para mim e para Douglas, que também faz a lista dos maus. Então, se você tem aí entre os seus 20 e os seus 50 anos e você sempre morou no Recife ou estudou nesses colégios ou até circulou por esses ambientes, é muito provável que você já tenha ouvido falar dele ou até mesmo faça parte, né, de uma das gerações que foram formadas por Da Mata. A gente quis fazer essa homenagem nesse episódio especial sobre o AI-5, porque o professor da Mata lutou contra a ditadura civil-militar. Ali nas décadas de 70, 80, ele foi torturado, ele lutou pela democracia, ele sentiu na pele, os efeitos físicos mesmo, sabe, daquela época sombria. Até 2012, quando ele deu aula pra gente, ele ainda tinha uma sequela física que eu, enfim, eu não vou dizer qual era, acho que não cabe, mas que acho que ficou com ele até o final. E as aulas dele já eram maravilhosas, sabe? Ele era irretocável, ele era exigente com conteúdo. Só que as aulas sobre ditadura militar e por isso a escolha da gente, essa sim era o momento mais aguardado do ano. Desde que eu cheguei no colégio, que ouvia sempre o zum-zum-zum da aula de ditadura militar e da Mata, que era uma experiência, sabe? Se você é aluno, e você, acho que todo mundo já foi aluno pelo menos, você sabe que conversar na aula é uma tentação. Mas a gente não conseguia conversar. Quando Da Mata começava a dar aula de ditadura civil-militar, a gente não conseguia conversar. A gente ficava vidrado mesmo, sabe? Porque a gente percebia o quanto ele estava falando daquele conteúdo com propriedade. E eu, pessoalmente, também acho que indiretamente ele foi um dos grandes incentivadores da Lista dos Maus. E não essa versão aqui em podcast, mas a brincadeira de sala de aula que a gente tinha lá no início da década passada, 2011, 2012. Acho que muitos dos conhecimentos que ele passava pra gente ajudaram a gente a construir algumas listas dos maus e perpetuar essa brincadeira até aqui. Então, minha gente, pelo professor incrível de história do Brasil que ele era, eu acho que talvez nem só a nível de Pernambuco, mas a nível nacional, pelo laço e pela identificação que foi criada com a gente e com ele e com a turma da gente, entre o professor da Mata e os alunos, e pela luta pela democracia e pela humanidade, pelos valores humanos que ele teve, eu acho que justamente nos tempos mais sombrios que o país viveu, a gente tem que agradecer e registrar o nosso muito obrigado e a dedicatória desse episódio especial.
Uma lista dos maus.
Cálice, pai. Olá pessoal, começamos mais uma lista dos maus, só que diferentes. Perceba que nós não estamos com um clima mais tão amistoso, porque o assunto pode ser de um passado recente, mas ainda é um assunto um tanto quanto sério. Nós vamos falar sobre justamente o Ato Institucional 5, o que ele foi, o porquê é que ele gerou e essa história louca de como o Brasil vira uma ditadura, né? E depois vamos pegar um pouco a opinião das pessoas, seja em formato de áudio mandado pra gente ou pela resposta à nossa enquete do Instagram. Então, sem muitas delongas, eu sou o Danton Brasil, historiador e escritor, e estou aqui com a nossa boa e velha bancada, né?
Olá, ouvintes e ouvintas da Lista dos Maus. Estamos novamente para falar de coisa séria. E em tempos de Daniel Silveira, a gente precisa falar muito sobre isso.
E aí, pessoal, de volta aqui mais uma vez. Já defendi muita gente que não merecia ser defendida, mas o réu de hoje não dá para ser defendido.
Então, vamos adentrar um pouquinho nessa história e tudo começa, eu não vou dizer que começa dessa forma, né? Mas o Brasil, ele tem períodos instáveis muito longos. Estamos num período instável, assim, que chega a ser cômico. É quase como se a gente fosse governado por memes, né? Se a gente parar pra pensar.
E Júlio Quadros perdendo aí.
Pois é.
Perdendo a posição dele de presidente mais cômico do Brasil.
E é incrível como tem muitos anos onde a gente está com presidentes ou representantes que estão eleitos indiretamente ou não eleitos sob nenhuma forma governando o país, do que de fato governantes 100% legítimos, né? O que isso seria preocupante para qualquer país, e seria até comum para países muito subdesenvolvidos ou pequenas ditaduras africanas ou até asiáticas, mas para o quinto maior país do mundo, em uma economia gigantesca continental, isso é muito preocupante. E a gente sabe que, pelo menos na história da primeira ditadura militar, agora chamada civil-militar por várias razões, justamente chamada, a gente sabe que existe uma mão, né? Uma mão branca anglo-saxã vinda de cima, que tal qual a grande maioria desses outros países que eu mencionei, ela de fato tem uma presença muito forte, que são os nossos queridos Estados Unidos, né? Toda a gente sempre comentou, sai em filmes, é parte da cultura sobre o quanto os americanos de fato fomentam. Pera, eu vou me corrigir ao vivo, não são americanos, são estadunidenses. Até isso nos foi roubado.
United States.
United. Eu gosto de Yankees. Se bem que até Yankees é um povo indígena. É tudo roubado, é tudo falso. Não sabem a diferença?
E eles gostam.
De marca de Petri e dos Estados Unidos? Não gosto.
Por que? Diferente aqui, sim.
A marca de Petri cria uma cultura, de fato.
Ah, ok. Eu já vi essa com colônia de bactérias.
Sim.
A colônia de bactérias.
De fato, tem uma cultura. É engraçado porque essa parte também é um pouco aplicável aqui, mas ainda acho que a gente é capaz de ter mais cultura do que de fato. Depois desse pequeno revanchismo, vamos nos ater às coisas, né? Pensando um momento pós-Vargas, depois da ditadura da Segunda Guerra, que já tem um peso, uma mão norte-americana muito grande, a gente vai ter os presidentes desse período democrata, né? Todos eles são têm um viés cômico, cada um à sua forma, seja Kubitschek, seja Jânio Quadros, o grande varredor do Brasil e criador do Parque Ibirapuera, propósito. Até o próprio...
Esqueceu dos mais cômicos, depois do Vargas, que é o Dutra, né?
Sim.
O Dutra, que era... Eles tomavam dele pelo jeito que ele falava.
Desculpa, eles são muito esquecíveis. Eu tento lembrar. Sim. Toda vez passa direto. E o João...
Porém, o Dutra, ele é extremamente importante para essa relação promíscua do Brasil com os Estados Unidos.
É, pois é.
Ele foi o primeiro que se reforça no governo Kubitschek e que tem o ápice dela na deposição do João Goulart, no 64, e que não é teoria da conspiração, né? Não é o tipo de coisa que as pessoas falam que não tem nenhuma prova. Né? Operação Brother Sam, né? Operação Condor, né? São coisas bem documentadas e com material da CIA e do governo americano em geral, né? Que a gente sabe que realmente aconteceu.
Uhum. Eu gostei do gancho, porque é justamente da CIA que eu ia falar logo em seguida, né? Mas... houve um documentário, esse documentário ele ficou escondido das vistas, isso é quase uma teoria da conspiração se não houvesse YouTube hoje pra gente ver esse documentário, né? Que se chama Brasil, The Troubled Land, né? Ou traduzindo é Brasil, a terra em conflito, que é justamente sobre uma ameaça comunista aqui em Recife ou no interior do estado de Pernambuco, e como esse perigo do Brasil virar uma nova Cuba. Esse foi encomendado, né, esse documentário, pela ABC, a emissora que produziu foi ela, né? E quem vem primeiro e é acreditado no fim como diretor do filme é uma mulher chamada Ellen Rogers. Pegou
uma pergunta. Vocês estão falando das ligas camponesas?
Exatamente. As ligas camponesas é justamente o que a Ellen Rogers... Ela tem um, Ellen Jean Rogers. É justamente o que ela vem retratar. Então, eu peguei uma mini bio do Francisco Julião aqui, porque ele vai ser o personagem principal desse documentário. Pra vocês terem ideia, esse documentário ele ficou 5 décadas trancado e só ficou disponível na biblioteca da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, e foi digitalizado, né? Então, depois...
Só um grupo...
Descobriram...
Excelente pessoa, com esse cabelo, né?
Uhum. Depois descobriram a procedência dele e hoje tá no YouTube. Assim, qualquer pessoa pode ver o quão claro é essa narrativa. E é um documentário muito tendencioso. Ele mostra Francisco Julião dando, entre aspas, casa para o povo que trabalhava, dando discursos inflamados, fotos de Fidel Castro, sabe? Uma coisa muito... Como é que eu posso... Meu pastiche até, para gente que assiste hoje, né? Incluindo o prédio que ele fazia as coisas, ele existe até hoje, é na Praça do Diário. Ele tá abandonado. Cheio de bichinho. Mas é o mesmo prédio. E o Francisco Julião, ele nasce em Bom Jardim, em 1915, e ele vai morrer no México, em 99. Ele meio que se afeiçoou e ficou voltando ao México, foi onde ele ficou exilado. Exilou-se um tempo.
O México tem tradição política de receber, não dissidentes políticos, mas pessoas
exiladas.
São muito bem-vindos nos países. Exilados, a palavra é essa. Hã?
Dissidentes políticos também. Trotsky vem a morrer no próprio Sim. México. Ele é advogado formado em 1939, aqui em Recife, e ele foi líder em 55 das Ligas Camponesas, que eram organizações com o objetivo proclamado de lutar pela distribuição de terras e direitos para os camponeses. E essas ligas são formadas no Engenho Galileia, no interior do estado. E é dessas ligas em que o documentário vai ter seu foco completo. Vamos falar com um fazendeiro que era ameaçado pelas ligas. Vamos falar com famílias paupérrimas, que é um pessoal magro, cheio de criança. E vai mostrar o fazendeiro dando tiros com arma, assim, tiro no chão, do lado do câmera. É uma coisa bem meio western até. Tem essa pegada. E Sabe-se que depois disso rolou uma... Existem poucas provas também, coisa meio circunstancial, de que vai rolar esse financiamento por parte dos americanos a esse grupo do exército que estava inconformado e que depois de um certo tempo acontece, bom, acontece o que todo mundo sabe que acontece, né? Mas ainda terminando de Francisco, ele foi deputado estadual por duas legislaturas ainda, foi deputado federal por Pernambuco em 62. E ele foi caçado e preso justamente em 64 no golpe. Ao ser liberado em 65, ele foi muito incentivado a se exilar, né? Um pedido com muita veemência, já no aeroporto, no feito eles faziam. Ele vai para o México e ele fica até ser anistiado em 79. Agora, em 66, na Cidade do México, ele conhece um filósofo. Ele é aliado de Leonel Brizola, né? Francisco de Leão. E eu tenho um comentário a fazer sobre Leonel Brizola, que eu não sei se vocês sabem. Ele é o único político da história do Brasil que foi governador de dois estados diferentes.
É, talvez o Sarney no futuro consiga fazer isso também, né?
Ser
senador, pelo menos, né? Senador, lá pro norte e pro nordeste ao mesmo tempo. Mas acho que ele foi senador do Maranhão, Sarney, não foi?
Sim. Não sei.
Então, senador tem ele, pelo menos.
Fernando Collor.
Governador, não.
Então,
eu sei que ele nasceu no Rio de Janeiro. A família dele é do Rio Grande do Sul, só que tem uma parte da família dele que é de Alagoas. Eu não sei se ele foi governador de Alagoas, porque eu acho que ele morou na casa da Dinda quando ele era criança ainda. Eu acho, né?
É. O Lucas.
Acho que ele passou. Inclusive, a educação dele toda foi no Rio de Janeiro. Então, eu não sei se ele foi governador de Alagoas.
É, eu não sei se ele foi governador de Alagoas também. A questão com o Brizola, que eu também gostaria de pontuar, é que ele é casado, ele foi casado, né, com Neuza Goulart, que é a irmã de João Goulart, de Jango. Ele era cunhado de Jango.
Sim.
E João Goulart, que voltou, né, o neto dele foi presidenciado. No...
Que retorno, hein?
Eu queria muito ter um debate de João Goulart Filho, Fernando Collor. Só o. Faltou um Getúlio Vargas bisneto aí, alguma coisa assim. Pra dar uma apimentada. Muito fraco.
E Edu Fiuza. Aí Edu Fiuza neto. Só quem é Edu Fiuza? Era um candidato pelo PCB que sempre se lançava e nunca ganhava.
E...
Uma coisa que eu ia falar sobre esses documentários é que esses documentários de propaganda, eles são super comuns, sabe? Pra você demonizar uma situação política ou uma facção, especialmente nessa época daí, na época da descolonização, né? Quando o Império Britânico começou a perder suas colônias na África, eles tinham as emissoras estatais lá, ou seja, financiadas pelo Estado, recebiam encomendas de, no caso, realizavam encomendas de filmes, muitas vezes contratando diretores italianos daquele gênero mondo, né? Mundo todo, dos filmes mondo cane, que era para shockumentaries, que eles chamam, que são documentários que são focados em violência gráfica, em coisas extremas, né? E basicamente esses shockumentaries britânicos, eles serviam para garantir a ideologia britânica do colonialismo, né? E mostrar para as pessoas comuns e engenhar como é que é? Eu esqueci o nome da palavra. Engenhar uma... Como é que todas as pessoas concordam com uma coisa? Eu esqueci essa palavra. Consenso. Engenhar um consenso entre as pessoas que estavam vendo aquilo, né? No caso específico dos britânicos, era para mostrar que a África não estava preparada para ficar livre. A África ainda era um lugar selvagem, precisava de civilização. Então, nessa época aí, né? Dos anos... 60, dos anos 70, tinha muito documentário desse tipo, que era um documentário de cunho político financiado por um Estado ou por um órgão estatal para engenhar um consenso, né, sobre alguma movimentação política de qualquer natureza que fosse.
É interessante esse contexto. Aí eu puxei alguns artigos, né, da Desculpa. E aí eu puxei alguns artigos que eu vou ler alguns trechos pra gente comentar, pra dar uma luz também sobre toda essa situação, né? Então, um artigo de Urariano Mota aqui, que eu vou deixar todos os links pra vocês também, né? No post. Ele diz assim: impressionado com a sua entrevistadora no filme Brasil de Troubled Land, o economista e intelectual Celso Furtado escreveu anos depois que Ellen Jean Rogers, a diretora, era uma personalidade sedutora relacionada com a Casa Branca. É claro, ele não podia adivinhar o que a bela face ocultava. E nisso ficamos ou ficaríamos, mas há 2 anos, quando procurava as imagens do filme, recebi e-mail de Fernando Martínez Lopes, assistente de fotografia do documentário, que me dizia: Ellen era uma americana bonita e muito inteligente, casada com um cineasta. Eles deixaram 2 filhos. Para mim, ela era pró-Estados Unidos, pois este filme foi feito justamente para que o Brasil não se tornasse uma nova Cuba. Na semana passada, quando divulguei a descoberta do filme para uma livre exibição no Brasil, o leitor Américo Portulano me chamou a atenção. Aqui abre aspas: seria prudente verificar se esta cineasta não foi a estudante Ellen Rogers enviada pelo Brasil. Opa! A estudante Ellen Rogers enviada pelo Zewa no final da década de 40 para, como assessora da ala direitista do movimento estudantil, tumultuar a campanha do Petróleo é Nosso. Dentre os registros sobre a Ellen Rogers estudante, um livro de autoria de Arthur José Poerner, cujo título, se não me engano, seria Poder Jovem, traz informações bastante elucidativas. E ele continua: em comentário anterior, eu chamava atenção para a cineasta do documentário, Ellen Rogers, mesmo nome de um agente estadunidense enviado ao Brasil durante a campanha do Petróleo é Nosso, a fim de segurar os estudantes de direita tumultuarem a campanha. Nos créditos, no final do documentário, está lá o nome completo da moça. Com o nome completo, os resultados de busca no Google não deixam dúvida. É a mesma pessoa, sempre a serviço da CIA. No início da década de 50, veio como estudante. Cerca de 10 anos depois, veio como cineasta. E isso só prova que...
Poxa, nem pra usar um pseudônimo.
Pois é. Não era escondido, né? Porque não precisava ser escondido, né?
Uhum.
Era uma coisa, na verdade, escancaradíssima. E eu vou deixar o link. Tem milhares de vídeos no YouTube com esse documentário. Ele é curtinho, ele tem 25 minutos só. E ele é muito gráfico. É bastante gráfico. E o motivo de qual estamos falando sobre isso, além de estar contribuindo para um apanhado e uma formação de opinião, é porque todo esse contexto de possível ameaça fantasma comunista, né, que ele fantasminha com o lençol vermelho, uma foice e um martelo, ele vai gerar a nossa ditadura recente. E dentre esses processos no qual a ditadura estava se instalando, ela fez atos institucionais, nos quais ela governava, e tiveram uma pá de atos. E por que o 5 se destaca? Porque o 5 foi o primeiro ato honestamente e diretamente agressivo sobre liberdades individuais, sobre... Foi mais um endurecimento, de fato, da ditadura, que antes ela tinha ainda uma cara presidencialista, por mais que não fosse. Mas aí a estética e até o teor meio fascistoide, de fato, fica 100% fascista. E aqui eu vou abrir aspas para Kleber Souza no UOL, reportagem escrita em 31/10/2019. O ato institucional número 5, decreto editado em 13 de dezembro de 68, no governo do Marechal Costa e Silva, marcou o período mais duro da ditadura militar do Brasil, que foi de 64 a 85, é praticamente quase a ditadura inteira. O AI-5 deixou um saldo de cassações, direitos políticos suspensos, demissões e aposentadorias forçadas. O decreto concedeu ao presidente quase poderes ilimitados, como fechar o Congresso Nacional e demais casas legislativas por tempo indeterminado e caçar mandatos, considerado mais radical o decreto do regime militar. Também abriu caminho para o recrudescimento da repressão, com militares da esquerda armada mortos e desaparecidos. Este ato institucional foi apresentado à população brasileira em cadeia nacional de rádio e foi lido pelo então ministro da Justiça, Luiz Antônio da Gama e Silva. Contava com 12 artigos e trazia mudanças radicais para o Brasil. Por meio desse decreto, foi proibida a garantia de habeas corpus em casos de crime político. Veja só que interessante. Instituído logo após a Câmara dos Deputados decidir manter a imunidade parlamentar de Márcio Moreira Alves, do MDB, decisão que desagradou o regime militar, que pretendia processá-lo. Quais sempre teve seus efeitos percebidos logo. O Congresso foi fechado, o ex-presidente Juscelino Kubitschek levado para um quartel em Niterói, onde permaneceu preso por vários dias. O governador Carlos Lacerda foi detido no dia seguinte pela PM da Guanabara, no Rio de Janeiro. Após uma semana em greve de fome, ele conseguiu se libertar. Nos primeiros anos após a declaração do AI-5, foram presas pelo menos 1.390 brasileiros em diversos setores e diferentes escalões da vida pública do país. Durante o período, surgiram diversas formas de resistência à ação repressora do regime militar, dos planos político, sindical e cultural. Em 30 de dezembro, saiu a primeira lista de cassações com 11 deputados federais. A segunda lista saiu em janeiro de 69 com 2 senadores e 35 deputados federais, 3 ministros do STF e 1 ministro do STM, que é o Supremo Tribunal Militar. Ao todo, 333 políticos tiveram seus direitos políticos suspensos em 69, dos quais 78 são deputados federais, 5 senadores, 151 deputados estaduais, 22 prefeitos e 23 vereadores. O Congresso permaneceu fechado até outubro de 69, quando foi reaberto para a eleição de Emílio Garrastazu Médici. Um desses presos e assassinados políticos é alguém que existe uma conexão direta com a minha universidade, que é o Odígias Carvalho de Souza. Ele hoje é o nome do DCE, né? DCE Odígias, e ele foi assassinado, seu corpo foi ocultado. Ele até foi enterrado sob uma alcunha com um nome todo misturado para com que a família não o encontrasse. Mas graças à Comissão Estadual da Verdade, Dom Helder Câmara, eles conseguiram toda a história. Odígias, que foi assassinado aos 26 anos, ele era aluno de agronomia na Rural e militante pelo PCBE. E fica aqui também uma pequena homenagem a ele. Foi apenas um, apenas um. E o que nos leva ao gancho mais pesaroso de todos, nós temos uma declaração de Eduardo Bolsonaro. Uma declaração que, tendo em vista a enxurrada de declarações feitas pelo clã, é velha, mas ela não é nem um pouco desimportante. Aqui a gente também abre aspas para o Notícias UOL. Eduardo Bolsonaro fala em novo AI-5 ser esquerda radicalizada. Só pelo título da notícia e conhecendo como é que eles se pronunciam sobre as coisas, dá-se a entender que eles são grandes amantes da ditadura, nunca foi escondido isso. Mesmo o próprio Bolsonaro tendo expulso do exército, tendo posto a força como capitão da reserva e tendo feito merda através de mim. Mas aqui as aspas começam. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, de São Paulo, líder do PSL na Câmara, sugeriu hoje a criação de um novo AI-5. Em entrevista ao canal da jornalista Leda Nagli no YouTube, o filho do presidente Jair Bolsonaro disse que é preciso ter uma resposta caso a esquerda radicalize. Vai chegar um momento em que a situação vai ser igual ao final dos anos 60 no Brasil, quando sequestravam aeronaves, executavam e sequestravam grandes autoridades, cônsules, embaixadores, execução de policiais, militares, entre aspas. E todo mundo sabe que, como eu acabei de mencionar, o AI-5 fecha o Congresso Nacional, caça mandatos, caça ministros do STF, que é a grande briga atual, incluindo o caso de Daniel Silveira, aí, que gerou a PEC da imunidade. E em tempos de pandemia, termos uma PEC da imunidade que não tem nada a ver com a doença é só um requinte de crueldade em toda essa situação. E fica aqui também um lembrete de que de todos os partidos políticos que foram contra essa PEC da imunidade, que basicamente modifica como o foro privilegiado atua e é retroativa, beneficiando o Daniel Silveira imensamente, o PT foi a favor, junto com o PDT também foi a favor. Poucos partidos foram contra, incluindo o Novo. O Novo foi contra. Então, eu odeio essa conjuntura que me faz concordar com o Novo em vários momentos.
Tempos sombrios, né?
Tempos sombrios coloridos de laranja. E ainda falando sobre o teor do AI-5 em si, vamos abrir aspas aqui para um site governamental, CPDoc. Ele diz assim: a gota d'água para a promulgação do AI-5 foi o pronunciamento do deputado Márcio Moraes Alves, do MDB, na Câmara, nos dias 2 e 3 de setembro, lançando um apelo para que o povo não participasse dos desfiles militares de 7 de setembro e para que as moças, ardentes de liberdade, se recusassem a sair com oficiais. Na mesma ocasião, outro deputado do MDB, Hermano Alves, escreveu uma série de artigos no Correio da Manhã, considerados provocações. O ministro do Exército, Costa e Silva, atendendo ao apelo dos seus colegas militares e do Conselho de Segurança Nacional, declarou que esses pronunciamentos eram ofensas e provocações irresponsáveis e intoleráveis. O governo solicitou então ao Congresso a cassação dos dois deputados. Seguiram-se dias tensos no cenário político, entrecortados pela visita da Rainha da Inglaterra ao Brasil. Inclusive, ela vem até Recife. E no dia 12 de dezembro, a Câmara recusou, por uma diferença de 75 votos e com a colaboração do próprio Arena, o Partido dos Militares, o pedido de licença para processar Márcio Moreira Alves. No dia seguinte, foi baixado o AI-5, que autorizava o presidente da República, em caráter excepcional e, portanto, sem apreciação judicial, a decretar o recesso do Congresso Nacional, intervir nos estados e municípios, cassar mandatos parlamentares, suspender por 10 anos os direitos políticos de qualquer cidadão, decretar o confisco de bens considerados ilícitos e suspender a garantia do habeas corpus. No preâmbulo do ato, disse ser essa uma necessidade para atingir os objetivos da Revolução, com vistas a encontrar os meios indispensáveis para a obra de reconstrução econômica, financeira e moral do país. No mesmo dia foi decretado o recesso do Congresso Nacional por tempo determinado. Só em outubro de 69 o Congresso seria reaberto para referendar a escolha do general Emílio Gastas, o Médici, para a presidência da República. E nessa interferência aos estados foi que Miguel Arraes aqui é deposto, né? Ele estava com um mandato, acho que estava nos primeiros anos de mandato, e ele é caçado, ele é posto fora e vem um interventor ficar cuidando do estado.
Inclusive,
apenas mais um.
Que eu mencionei mais cedo, da Operação Brother Sam, né, que era para trazer um destacamento da Marinha Americana para garantir, caso tivesse algum problema militar no Brasil, né, um destacamento vinha para cá, porque o alvo potencial de resistência seria justamente o Miguel Arraes e as forças da Polícia do Estado, né? Inclusive tem aquela história famosa do quando eles chegaram de madrugada no Palácio do Governo, ia ter um embate da polícia aqui com o exército, né? E o primeiro destacamento era para cá, para a região Nordeste, e o segundo destacamento seria para a região Sul, provavelmente para o Brizola, né?
Uhum. Exatamente. dois recantos de um poder político local muito forte, né? Local e cultural. Também bem propensos a separatismo, né? Talvez em proporções iguais até, eu acho. Tanto Pernambuco quanto Rio Grande
do Sul. A diferença é que eles são um dos poucos povos do mundo, né? Assim como o povo do sul dos Estados Unidos, que comemoram a guerra que eles perderam.
Sim.
Música, uma guerra que foi perdida.
É.
Cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não.
Lembrando que o AI-5 não se limitou apenas ao que Danton falou previamente, né? Na capacidade do presidente de ter os seus caprichos executados com legalidade imediatamente. A gente teve outras coisinhas menores, como, por exemplo, a censura, né? A famosa censura da ditadura militar, tem o embrião primário dela aí no AI-5, onde música, cinema, teatro, televisão tinha que passar por uma aprovação prévia, né? Pelos carimbos do fundo. Toques de recolher também entraram como uma possibilidade que o presidente poderia apresentar a qualquer momento, sem prévia justificativa. Além de a possibilidade de destituir políticos eleitos, né? No entanto, que você usasse o termo vago de subversão, porque subversão é sempre o que você quiser, você poderia estar literalmente removendo pessoas que foram eleitas por emanação do poder popular, né? Não só, juízes também, permitindo que o executivo interferisse nos três poderes, né? E outras coisas, né? Foi um ato que ele conseguiu ter capilaridade basicamente em todas as instituições que foram... Inclusive, a própria liberdade de associação, né? Você era proibido de fazer reuniões políticas. Então, todas as coisas que você imaginar que foram montadas em ideais, primeiramente iluministas, depois da Revolução Francesa, né? Sobre o que é uma democracia, o que é um Estado moderno, a tripartição do poder, esse ato em questão conseguiu mexer em todos eles. Colocou um tentáculo em cada um dessas pequenas instituições.
Sim. E graças a... Logo 3 meses depois do AI-5 entrar em vigor, foi concedida uma permissão aos encarregados dos inquéritos políticos para prender quaisquer cidadão por 60 dias, em 10 dos quais os detidos deveriam permanecer incomunicáveis. Emissoras de televisão e de rádio e redações de jornais foram ocupadas por censores. Artistas como Marília Pêra, Caetano Veloso, Gilberto Gil, aí eu adiciono Raul Seixas e Paulo Coelho, foram todos presos e muitos deles foram torturados. Casos como o do Paulo Coelho, ele foi liberado porque ele se cortou inteiro. Assim. Ele alegou insanidade e meio que por sorte passou. Que era uma... Graças à composição que ele fez para Raul do Sociedade Alternativa e teve outra música lá também. Acho que o refrão diz que é tudo da lei. Foi totalmente subversivo. Cadê? Vai gerar todo um movimento musical de uma cultura de resistência. Então, Geraldo André, muita gente. O próprio Chico Buarque. Isso tudo vai ser. Isso tudo vai ser permeado na cultura. Mas e aí é bom. Oi.
Não, eu só ia falar uma coisa engraçada sobre o ambiente, né? O ecossistema de paranoia que o AI-5 gerou, que é sobre a famosa pichação Stella Canto provoca maremoto, né? Vocês já ouviram falar dessa história?
Não.
Que depois da instituição do ato e os agentes da ditadura ficaram malucos tentando encontrar mensagens escondidas em qualquer coisa que pudesse ser considerada subversiva, eles chegaram a se deparar com algumas pichações que apareceram na cidade do Rio de Janeiro nos anos 70, né, 77 especificamente, em que continha a seguinte frase: Stella Canto provoca maremoto, né? E isso foi suficiente para fazer com que os órgãos de repressão tentassem descobrir o que era e lançassem uma campanha maluca para tentar que atividade subversiva comunista é essa, sabe? Mas mal sabiam eles que Stella Canto, que provoca o maremoto, nada mais é do que um dos vilões do tokusatsu japonês Nacional Kid, né? E eles ficaram completamente malucos achando que era alguma coisa da guerrilha armada, mas era apenas um fã do National Kid. Até hoje ninguém sabe o motivo dessas fichações, mas acredita-se que tenha sido só alguma coisa muito espontânea que alguém decidiu pichar.
Feito os pichadores da filosofia, né? Tá tudo bem, mas tá esquisito.
Sim.
O definitivo. Eu gosto de apontar porque é uma conexão muito curiosa por causa da Rede Globo, mas uma coisa que não era censurada pelos militares era as pornô chanchadas, porque fizeram uma espécie de filme feito para as massas que não continha quase história nenhuma, tinha um gancho sexual muito explícito no qual não tirava nada daqui. A ideia de fazer um filme inteiro poderia levar as pessoas a um entretenimento barato que não levasse a nenhuma reflexão filosófica.
Exato. Isso chegou a um negócio que eu nem sei se pode ser falado aqui, porque o horário não permite, mas é o famoso filme Emoções Sexuais de um Cavalo, né?
Ah, sim.
Que é o único exemplar de pornografia de cavalo zoófila sancionada pelo Estado, né? Da história do mundo. É literalmente subsidiado pelo Estado, né? Recebendo estímulos monetários pelo Estado brasileiro.
Cadê, né, os militantes anti-Lei Rouanet agora? Nesse momento.
Pois é. Isso, provavelmente esse filme é o ápice dessa situação das pornochanchadas, do filme de não reflexão, dessa coisa meio conhecida, né?
Agora, se você adentra pensar nesse quesito pornochanchada, você vai ter basicamente todos os atores mais antigos da Globo fazendo pornochanchada.
Sim.
Quando eu digo todos, é Regina Casé.
Exato. De Cláudia Raia, no famoso Matou a Mãe, os pais e foi pro cinema.
Sim,
até
entendo.
O Pedro de Lara, que é um dos protagonistas do Emoções Sexuais. É aquele Pedro de Lara.
Ele tá no nesse filme,
né? Sim.
Não esqueça de Amor Sublime Amor com a Xuxa fazendo sexo com criança.
Amor Estranho Amor,
desculpa.
Sim.
No qual bem é sancionado pelo governo. Não.
Porém, esse filme em questão, ele é engraçado, porque ele
nunca existiu.
Tem uma provocação. Eu também não. Só que eu vi pessoas, né, especialmente pessoal do outro podcast chamado Pod Trash, pessoal que eu acompanho bastante, eles comentando sobre o filme. E eles falam sobre o contexto político que esse filme tem, sobre como, na realidade, ele se passa em um bordel. E acho que o diretor do filme tentou fazer um paralelo do tipo de que nesse bordel tem pessoas poderosas, né? Tem políticos, tem militares, tem pessoas dos altos estamentos do Estado. E eles estão lá, no bordel, decidindo o destino do país, sabe? Tomando decisões políticas dentro do bordel. Então, é um paralelo, uma crítica bem, digamos assim, encapada, né? Encapada não, é bem encoded, como posso traduzir isso? Bem oculta, né? Bem velada. Corta esse encoded, por favor, eu não quero esse anglicanismo aparecendo, não. Uma crítica bem velada à ditadura, né? Nessa ideia de que eles estão no bordel, lidando com o Brasil é um bordel com essas pessoas.
Sabe o que isso me parece? Honestamente, 120 dias de Sodoma.
É, no caso aí é um risco ao sistema, o fascismo italiano, né? De como o padre, o militar, o empresário, né?
Eu tive a curiosidade de reassistir esse 120 dias de Sodoma, e aqueles três caras, eles são o juiz da Suprema Corte, o presidente e o outro é alguma outra instância dessa.
Eu falei italiana, mas é porque o filme do Pasolini é italiano, só que a história original de Marquês de Sade é na França, né? Então, um padre, um burguês e um nobre, né?
Sim, sim. Então, o Pasolini, ele localiza, né? Enfim. Eu creio que essa questão da censura também temos uma boa indicação a fazer. E é a série da HBO do Brasil, chamada Magnífica 70, que é o ponto de vista de um censor que se apaixona por uma atriz de pornô chanchada e ele acaba virando produtor de filme, totalmente pornográfico dessa. Dá uma migrada aí. Tem todas as repercussões e ainda fala sobre o golpe dentro do golpe desse seriado. Ele é bem interessante e ele é HBO, né? Ele é estupidamente bem produzido, com atores incríveis.
O AI-5 é considerado golpe dentro do golpe, né? Porque toda aquela falsidade democrática que se tinha até então, dos princípios democráticos da Revolução, acabaram, né? Completamente. Então, não existia mais qualquer maneira de você... Você poderia fazer um malabarismo mental enorme, até como a gente faz até hoje, né? Para tentar justificar, mas ali, qualquer pessoa que tivesse o mínimo de bom senso, perceberia que foi dado um golpe dentro do golpe, né? Porque acabou qualquer tipo de tentativa de deixar abrandada a situação.
Dali pra frente, era... Saiu da ditadura escondida, uma ditadura perfeitamente clara.
Então, gente, a gente vai abrir o espaço para o povo, porque a voz do povo é a voz de Deus. A lista dos maus, ela colocou no Instagram dela a seguinte pergunta: por que tanta gente ainda fala do AI-5? Respostas como as seguintes. Teve uma pessoa que respondeu que porque as pessoas que não viveram na época da ditadura não sabem o que rolou na ditadura. Mais uma resposta. A gente também perguntou, o AI-5 foi benéfico? Uma pessoa disse, óbvio que não.
Óbvio.
E a outra pessoa...
Bem sincero.
Uma outra pessoa respondeu, em geral, o AI-5 foi um retrocesso, mas de forma subjetiva mudou a cultura. Imagino que a pessoa deve estar falando sobre as reações, que acho que a gente até já comentou aqui também. Gravação.
Sim. Engraçado a pessoa ter associado, tipo, no fundo, talvez ele tenha até, não sei, né, não consigo dizer, mas com coisa benéfica, né? Não mas com benéfica, mas com uma reação ter sido uma coisa benéfica. Né?
Sim.
No caso.
Um subproduto benéfico.
Interessante.
Meu comentário é. Esse é meio que uma falácia. Especialmente na história da não poder comentar porque você não viveu. Eu já vivi isso em sala, esse comentário sobre a época de Fernando Henrique, né? Tá falando sobre o Plano Real, do FHC, e um senhor extremamente conservador, ele disse que a gente não poderia comentar sobre os malefícios do Plano Real porque a gente não viveu sobre
não,
essa época.
Esse senhor é um estudante de história.
Sim.
Numa sala ele, inclusive, de história.
Sim, e ele era formado em ciências sociais. Fantástico. Ele já tinha uma graduação.
Fantástico. Então, o curso de história tem que se limitar a um tempo de uma vida, basicamente. É isso. Uma vida humana. 80 anos no máximo.
A minha resposta foi imediatamente perguntar se ele havia vivido no Império Romano. Ele tinha tido uma aula de antiguidade antes e ele estava ativamente participando do debate. O senhor claramente conviveu com Marco Antônio. Sei que o senhor é idoso, mas não é tanto assim. Tá? Ele também protagonizou outras cenas, como a igreja queimou pouca gente, tivesse queimado mais, a sociedade
do
melhor.
Bicicletas mataram mais que a igreja, já viu isso?
Já é nesse naipe.
É muito injusto isso, é muito desonesto, porque eles dizem que a igreja nunca matou ninguém. Eles só utilizaram a instituição poderosíssima deles e o aparato legal para forçar tribunais a matarem pessoas. É a mesma lógica do eu só levanto a espada quem desce a lá. Eu só atiro quem mata é Deus. É a mesma coisa.
Sim. Eu só jogo do prédio, quem mata é a gravidade.
Pois
né?
É Newton.
É Newton. E eu acho interessante a escolha do amiguinho, amiguinha, de usar a palavra óbvio. Porque, assim, deveria ser. Deveria de fato ser óbvio, mas não é óbvio. Não é óbvio que a vacina faz bem, por exemplo, hoje. Não é óbvio. Deveria muito ser óbvio, mas não é. E se fosse óbvio mesmo, não teria por que ter subsídio para debate. A gente estaria só comentando ridicularidades ou situações horríveis que o ICF nos fez passar. Mas aí a gente está debatendo por que é que as pessoas veem ele positivamente. Tipo, veem positivamente, uma análise totalmente pessoal minha agora, porque existe muito essa imagem do mas durante a ditadura não havia crime. Então, se não havia crime, é porque o AI-5 ele impediu que os criminosos fizessem crime. Eu já ouvi isso da boca de gente. Muita gente.
Pois é. E se você for pegar os maiores homicídios, né, e maiores crimes brutais da história do Brasil, ocorreram durante, né? Se fizeram apanhado.
Sim.
Durante a ditadura.
É o momento no qual não se tem relatos, porque não se tem imprensa. Imprensa livre, de fato. Então, ele não vai relatar o que não deixarem que ela relate. Então não vai chegar na gente. A informação não vai perpassar. Se a informação não perpassa, o jornal pode dizer qualquer coisa. Ele pode falar sobre como o quão bom o pão é na padaria todo dia. Não interessa, você não vai saber que está rolando crime, que está sendo perigoso, que está tendo corrupção. Não vai.
Isso é bom falar.
Esse é todos
de corrupção, porque tem aquelas mega obras, né? Tem a famosa, tem a foto famosa da ponte que leva lá nada a lugar nenhum no meio da floresta, né? No Amazonas.
Sim.
E várias obras da ditadura também que foram superfaturadas e que foram frutos óbvios de corrupção e que não eram reportadas, né? Mas é justamente isso.
Tem outros casos.
Você não tinha um canal de mídia, como... né? De imprensa, desculpa, um canal de imprensa que tivesse disposto a relatar.
Não podia, né?
Não é nem disposto.
Exato.
Não podia, que não conseguia.
Eu preferi usar o termo disposto, porque, como sempre, a mídia, a imprensa, ela tá sempre alinhada com os interesses da classe dominante, né? Então, muitas vezes, assim como a Rede Globo, ela não tava disposta também, né? Ela colaborou com a ditadura. Ela se beneficiou.
A Rede Globo, sim.
E vários outros veículos de mídia também se beneficiaram da situação. Por isso que eu preferi usar disposto. Né? Apesar de que o que não podia era a mídia dissidente, né? Era o pessoal. Tem coisas pequenas aqui e ali que faziam material subversivo contra revolucionário. Que loucura. Eu quase falando que o golpe foi uma revolução. Não. E material contra a ditadura, né?
Sim. A questão é que é uma coisa flutuante. Eu imagino que para muita gente tenha sido interessante, nesse caso, quando eu tô falando de gente, tô falando essas instituições, no início e depois com todo o apertamento e controle social, eles foram lentamente ficando contra. A gente vê esse processo na nossa mini crise democrática de hoje.
Quando o dinheiro acaba,
começa neutra.
O dinheiro acaba, todo mundo fica fora do barco.
Já começa neutra e depois fica agressivamente contra. Dá pra você sentir o antibolsonarismo na televisão. De fato, sabe?
Na Record, né?
Tempo, aí Record, é um lugar maravilhoso.
A assessoria de imprensa do governo Bolsonaro é Record.
Mas por razões óbvias,
Record,
né?
Não tem defeito, porque não tem qualidade.
Da relação duvidosa do bispo com o poder, né? Em todas as suas esferas do poder, seja ele temporal ou espiritual. Então, o bispo gosta de ter poder, né?
O bispo é alinhado hoje com o Estado de Israel, você sabia disso, né?
Alinhado em que sentido?
Em qualquer sentido, só não é militar, porque não é no mesmo país, mas o...
Sabe, tem...
houve até menções de louvor ao Estado de Israel pelo bispo na igreja.
É engraçado, porque tem uns hassidim, né, os judeus ultra-ortodoxos, que eles acham isso uma aberração, né, porque se você construir o segundo templo, ou uma réplica do segundo templo, é uma coisa horrível, né, porque só quando o Messias chegar, que o segundo templo, que o segundo templo, terceiro, né, pelo tempo, vai ser construído. O terceiro tempo.
Uhum.
Então, porque tem, eles chegam a ser contra o próprio Estado de Israel, né? Porque o Estado de Israel só pode ser formado contra quando o Messias chegar. Então é engraçado isso, que o protestantismo milenarista, né, que eles acreditam que o Estado de Israel é o mesmo, uma continuação direta do Israel histórico bíblico, né? Eles agem em conflito com a própria comunidade judaica, com a visão distorcida que eles têm da realidade.
Ah, é uma coisa maravilhosa. É feito. Você me falando desse entrar em conflito com o Estado de Israel, só me lembra.
Não o Estado, né? Nosso algumas
presidente. Sim, não, sim. O nosso presidente democraticamente eleito. E seus discursos nos clubes judeus.
Ah, sim, eu lembro. Uhum. No mínimo.
Um festival maravilhoso.
Ficou famoso, inclusive, a famosa frase dele das arrobas, né? Foi em uma.
Sim.
Um clube hebraico, né? Engraçado, né? Engraçado, no mínimo.
Engraçado ele ter associação neonazista.
É isso que eu ia dizer.
Ao mesmo tempo. Organização sionista.
É, pois é, ele tira assim, foto com aquele cara de Santa Catarina que faz cosplay de Hitler, sabe? Acho que
é Bruno. Ele é professor de história, se eu não me engano.
Não, realmente não sei, mas ele é famoso por causa do cosplay de Hitler dele, né? E por ser de Santa Catarina, que sim. É redonda, né? Corta aí.
Eu acho que não tem que cortar, não.
Aí ele não tira pode. Foto com.
Eu acho que não tem que cortar, não.
É longe o suficiente, okay. Não vai. Okay. Eles jogaram 3
mil quilômetros. 3 mil quilômetros. É longe, é. Eu lido.
É longe.
Eu consigo lidar com a responsabilidade. Então, ele tira foto com cosplay de Hitler e vai fazer evento hebraico. Né? Engraçado.
É, e ele é igualmente racista em ambos os lugares, o que realmente requer um feito maravilhoso. Ele continua com o mesmo personagem. Esse personagem agrada muito você.
Inclusive, tem no final do CQC, tem um momento que ele foi entrevistado pelos repórteres do CQC, e ele soltou que o avô dele era um soldado de Hitler. Ele falou isso com uma certa... Inclusive, tem no YouTube, você pode procurar isso. E ele falou com um certo orgulho, sabe? O meu avô serviu a Hitler.
Uhum.
O meu avô serviu... Porém, mentira, né? O avô dele já morava aqui no Brasil há alguns anos, quando... o Hitler estava politicamente ativo na Alemanha, né?
Ele é filho da comunidade italiana paulista.
Então, assim, né?
Ele não é nem carioca, inclusive. Exato. Que também é uma revelação. Bom,
a gente tem áudios também,
Temos, sim. Temos. Eu pedi uns áudio opiniões para todo mundo. Quem tivesse disposto a mandar. Para dizer o nome e responder as mesmas perguntas do Instagram, e a gente recebeu algumas entradas e a gente vai colocá-las agora. E depois dessas opiniões do pessoal, a gente fica por aqui. E a segunda temporada da Lista dos Maus está vindo com tudo. Nós teremos personagens radicalmente diferentes, porém não tão fora assim de contexto. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer feedback, fala com a gente. E, bom, sou Danton Brasil, estou desligando. Como sempre, um abraço.
Ok. Douglas Pires,
vai rápido.
Saibam o lado da história certo sempre e de que lado ficar. Desligando também.
Ícaro Ferreira, fica em casa e não me venha com. Nem cloroquina, nem antivacina, pelo amor de Deus.
Tá ok.
Eu sou Marcílio, sou físico e para essa pergunta aí, né, o que você acha, né, os benefícios do AI-5? É incrível você ver o principal ato institucional, o mais violento do golpe militar, ser tão enaltecido por alguns, né? É lamentável. Essas pessoas realmente elas deveriam sentir o que foi um AI-5 para só então elas tomarem essa decisão de defender algo tão cruel.
Meu nome é Murilo Moraes, eu sou aposentado e estudante, e para mim o AI-5 não foi benéfico para o Brasil, porque acabou com o restinho de democracia que o golpe civil-militar fez em 1964. Hoje, existe um movimento de elogios ao golpe, ao AI-5, mas são pessoas que ignoram, na realidade, o que foi que houve naquela época. Né? Então, eu tenho 61 anos de idade e, na época, eu era um menino de 10 anos de idade. Então, nem eu, naquela época, sabia o que significava o AI-5. Só mais tarde, 6 anos mais tarde, na adolescência, estudando o secundário, é que eu fui ver o que era, né, a repressão, né, que o regime militar fazia até nos colégios secundários. Né, em todo canto tinha espia, tinha pessoas, delatores, né, quem fazia política estudantil era avisado. Né, então, eu não sei o que é que atrai essas pessoas hoje, a não ser a ignorância, né, de achar que um regime ditatorial é a saída para o Brasil. E essas mesmas pessoas acham os Estados Unidos, por incrível que pareça, um modelo a ser seguido. Então, os Estados Unidos não tem ditadura, é um país democrático, né, com todos os seus problemas que a democracia tem, de às vezes eleger uma pessoa inadequada, como o caso dos Estados Unidos teve, e como é o caso do Brasil hoje, certo? Uma pessoa que não é um democrata para ser presidente, eleito num regime democrático, ok?
Seu nome, por favor.
Juvanete Silveira dos Santos.
Certo. Qual foi o ano que a senhora nasceu?
8/2/48.
1948, ano bom. Então, estou fazendo esta gravação para perguntar à senhora, já que a senhora viveu todo o tempo da ditadura possível. A ditadura ela começa em 64, com o golpe dos militares, e ela vai terminar em 80 e poucos, entendeu? Mas depois vai ter os outros novos presidentes que não eram militares.
Não pode falar no pai, não, que era negociante, vivia de... muito sacrificado para criar os filhos, 10 filhos.
Uhum. E como é que era? Onde é que a senhora cresceu, sua infância? Foi aonde?
No Pina.
Foi no Pina?
Onde nasci.
E como é que era lá? O que é que seu pai fazia? No que ele trabalhava?
Era muito tranquilo. Meu pai muito trabalhador. Tinha cavalo, tinha gado, saía para ir cortar capim. Em Candeias, Piedade, por ali.
Era tudo mato, né?
Era tudo mato, tudo mato.
Era, imagina.
Saía, eu acordava cedo de madrugada para fazer, aprontar café, para quando eles viessem da vacaria lá, que despachava, tirava o leite das vacas.
Uhum.
Aí quando terminava, aí vinha para casa, vinha ele e mãe, minha mãe. Eles tinham venda. Aí ia despachar o leite logo primeiramente lá, e depois ele vinha, aí o café já tinha que estar pronto. Eu como mais velha, né? Aí já tinha que estar pronto, tudo na mesa direitinho. O que tivesse era, graças a Deus, meu pai sempre foi de barriga cheia.
Entendi.
Sempre foi de barriga cheia. E assim eu me criei, estudei, eu fiz até a quarta série primária.
Uhum.
Estudei em frente de casa, num convento, num patronato Nossa Senhora da Conceição. Colégio que é de freira. Pronto, estudei fiz esse período todinho lá. Quando foi para fazer, naquele tempo, a admissão, aí meu pai disse, não precisa mais estudar, não vai para canto nenhum, porque era entre Pina e Boa Viagem. Não vai para canto nenhum, que já sabe fazer seu nome, né? E não precisa estudar mais não. Pronto, desde esse tempo que eu deixei de estudar. Estou hoje em dia com 73 anos, mas graças a Deus bem vivido.
Sim, claro. E o que a senhora lembra mais ou menos? O que a senhora lembra mais ou menos daquela época?
Ah, era muito tranquilo, graças a Deus.
O governo de Miguel Arraes.
Maravilhoso. Eu via muito meu pai falar, pessoal. É, maravilhoso, tudo tranquilo. Hoje em dia é muita violência, naquele tempo eu comia essas coisas.
A senhora lembra o que é que passava no jornal, mais ou menos? Isso não na sua adolescência, um pouco mais velha, lá com 20, 30 anos. A senhora lembra o que é que passava no jornal? O que é que tinha, assim, na...
Eu acho que era um assunto não, assim, tão vantajoso, tão, assim, vantajoso não, quero dizer, não de perigo, né? Que hoje em dia ninguém pode nem sair. Que é aquela preocupação, aquela agonia, que é os assaltos. Nesse tempo eu não via essas coisas.
Entendo.
E principalmente lá no Pina.
Uhum.
Era bem tranquilo. Bem perto do centro da cidade.
A senhora sabe o que foi o AI-5?
Não.
Não?
Que é isso?
AI-5 foi uma... como se fosse uma ordem do governo. Foi um ato, né? Um governo militar já. De que ele compila, ele junta vários aspectos diferentes, né? Um deles era censura de filme, de livro, de tudo que chegava no povo. O senhor lembra da censura?
Não lembro muito bem, não, mas naquele tempo existia censura, né?
Sim.
Hoje em dia é que é tudo liberal.
De uma certa forma.
Os filhos eram bem educados, respeitavam pai e mãe. Viu? Hoje em dia é que ninguém vê essas coisas.
Hoje em dia é diferente.
É.
O acesso à informação é maior, né? Então a gente sabe de tudo que acontece em vários lugares. Quanto mais tempo a gente pensa para trás, mais é difícil isso acontecer, né?
É, com certeza. E não, tu tava dizendo, ai, meu Deus. Eu sei que eu sou arcaica, porque eu fui criada assim, uma criação muito severa, mas graças a Deus eu vivo muito bem com esse problema meu, assim, de ser arcaica. Não adoto, não, como é que eu quero dizer, meu Deus? Não admito essa criação de hoje em dia, né? Não admito, é filha. A vizinha mesmo deu na cara da mãe dela. A mãe dela deu na cara dela porque falou palavrão.
Ah, entendo.
Aí, no meu tempo era muito respeito, graças a Deus. Criei meus filhos, casei, tive 5 filhos, tive logo 3 gêmeos do primeiro parto.
3 de uma vez só.
É, 3 de uma vez só. Depois veio Marcinho, depois veio Michele. E graças a Deus... tudo existia respeito, até hoje em dia. Aí, onde eu chego, que eu vejo assim, uma falta de respeito, eu fico assim com aquela tristeza, aquela mágoa dentro de mim, eu digo, meu Deus, naquele tempo é que era tempo de se viver, viu? Mas tudo bem, o tempo muda, né?
O tempo nunca para.
É, nunca para, tem que acompanhar. E o governo de Miguel Arraes é o que eu tenho mais lembrança assim. Foi um governo maravilhoso. Meu pai falava muito, gostava muito dos trabalhos dele, né?
E a senhora lembra como foi a saída dele do poder? Porque ele foi destituído, né? Ele não terminou o mandato dele. Foi tirado e veio alguém do... pessoa de fora, né?
Ele foi preso, não foi?
Foi, ele foi preso e foi pro exterior, né? Foi pro exílio.
Sofreu um bocado, coitado.
Sofreu. Muita gente foi presa, né? Muito ministro, muito político foi preso na ditadura. Muita gente morreu, muita gente foi assassinada.
Foi,
então. Isso é... não é uma dúvida, né? Assim, a gente sabe de fato que muita gente morreu. E acho que só para finalizar, o que a senhora acha do governo atual e sobre o governo atual falando bem da ditadura, falando bem do AI-5? Como é que a senhora percebe isso?
Tudo, o presidente é?
Sim. Não, não tem problema. Se a senhora gostar, você pode dizer. Eu não...
não, de jeito nenhum. Por mim, já tinha logo o impeachment dele ligeiro mesmo.
Certo. A senhora, então, não vê ou vê com bem, bons olhos eles falando sobre a censura de
com
novo?
Com certeza, é. Ele não gosta de pobre.
Não.
Ele não gosta de pobre. Então, nós somos da classe pobre, né? E por isso sofremos alguma coisa, né?
Sofremos muito.
É isso que eu tenho a falar.
Certo. Muito bom, muito obrigado
por
ter te dado essas palavras. E quando tiver tudo pronto, eu mando para a senhora ouvir tudo.
Tá
Não
bom.
Só o seu trecho, tudo. Certo?
Tá bom, tá pronto. Bom.
Finalizo aqui.
Nada de AI-5, use a N95. Pois é.